Alô, amigos do Cidadania e Sustentabilidade. Hoje eu converso com vocês de Brasília. Estou participando hoje como palestrante convidado no primeiro encontro internacional de gestão e de regulação do trabalho na saúde. Tá, tudo bem, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu fui convidado para participar de um painel sobre a saúde e o desenvolvimento sustentável em relação à Agenda 2030. E o meu tema em particular é sobre saúde e mudanças climáticas. E olha, isto é muito importante e todos os profissionais, as pessoas que trabalham na área da saúde, precisam saber o quanto é relevante, o quanto é importante a gente conhecer este assunto. O aquecimento da Terra amplia as áreas de clima tropical e, por consequência, as atividades de vetores patogênicos que, na sua grande maioria, são inativos em climas muito frios ou em temperaturas muito baixas. Nós temos aqui o exemplo da dengue. Alguns anos atrás, talvez uns 10 anos atrás, no inverno, a gente nem fazia campanha da dengue. Eu me lembro, eu estava na prefeitura na época, nós economizávamos o dinheiro da campanha da dengue, porque no inverno o mosquito não era ativo. Então não havia risco de epidemia nos períodos mais frios. Acontece que não tem mais inverno. O ano passado, gente, nós chegamos a ter aqui no Paraná 39 graus em pleno inverno, em algumas cidades do estado. Mas isso não é uma característica só nossa, não, isso é genérico. Nos Estados Unidos, na França e na Itália, já estão agora enfrentando epidemias de dengue, que nem existiam lá porque eram países de clima temperado. Só que com o aquecimento da Terra, o mosquito consegue ir um pouquinho mais longe. E isto está provocando um impacto, uma expansão do Aedes aegypti, por consequência de todas as doenças que ele transmite, chikungunya, Zika e dengue e daí por diante. Então, quanto mais a Terra esquenta, mais esses vetores de doenças vão aumentando a sua área de atuação e atingindo mais pessoas. A mesma coisa acontece com outras doenças transmitidas por outros animais, como, por exemplo, carrapatos. Eu não sei se você já ouviu falar de uma doença chamada babesiose e também uma outra chamada doença de Lyme. As duas são endêmicas no hemisfério norte. Não tem aqui, a gente tem talvez um derivado de uma delas aqui no Brasil, mas não exatamente essas. Elas são endêmicas do hemisfério norte, muito mais nos Estados Unidos do que na Europa, claro, também em função da dimensão territorial, mas essas doenças só são identificadas, elas só são diagnosticadas na primavera e no verão. Nas temperaturas baixas, no outono e no inverno, esses animais não são ativos, esses carrapatos não provocam nenhum tipo de impacto. Por várias razões, as pessoas também são menos ativas, os animais e os insetos ficam em estado de dormência, digamos assim, né? Hibernação. A babesiose ataca os glóbulos vermelhos e pode causar, inclusive, anemia hemolítica. A partir da destruição das células vermelhas do sangue, as pessoas acabam perdendo a sua imunidade. Ela é uma doença assim parecida com a malária, os sintomas são meio parecidos com a malária, da febre, da dor de cabeça e daí por diante. Transmitida por um carrapatinho. Este carrapato, obviamente, com o aquecimento da Terra e com o inverno e o outono se tornando menores em termos de período, eles serão mais ativos por um tempo maior, o que vai atingir muito mais pessoas no mundo todo. Essa doença de Lyme é transmitida por uma bactéria que está presente em outro tipo de carrapato. E, da mesma forma, também só é ativo em temperaturas amenas no hemisfério norte. A apresentação da doença varia bastante, podendo ter no estágio assim, inicial erupções na pele e sintomas parecidos com o da gripe e manifestações musculoesqueléticas, artríticas, neurológicas e até cardíacas. Então, são doenças sérias, elas consomem muitos recursos do sistema público de saúde, ocupam leitos hospitalares e custam muito para as pessoas individualmente. Mas isso tudo é brincadeira perto de um outro que é terrível, uma enfermidade produzida pelo antrax. Eu tenho certeza que vocês já viram isso na televisão, já passaram aí umas situações complicadas. Cientistas alertam que milhares de cabeças de gado e de renas, aquela do trenó do Papai Noel, que foram contaminados com antrax alguns anos atrás e foram enterrados na Sibéria, elas ficaram congeladas, porque o solo lá é completamente congelado, então o permafrost, que é o solo permanentemente congelado, ele coloca o patógeno do antrax num estado de inanição, de hibernação. Só que os cientistas já descobriram que este patógeno pode permanecer vivo por tempo quase indeterminado. Já encontraram patógenos desses ativos que ficaram 75 anos dormindo. O derretimento do permafrost que está acontecendo na Sibéria e na região ártica pode ressuscitar uma doença terrível. Aqui no rádio eu não tenho como mostrar para vocês, mas se você entrar na internet, lá no Google e colocar antrax, você vai ficar apavorado com os sintomas e com os efeitos dessa doença. É terrível, é inacreditável ver o que uma doença dessa pode fazer com o corpo de uma pessoa. E tem outras coisas graves que vêm das mudanças climáticas, por exemplo, enchentes. As enchentes cada vez maiores, combinadas com falta de saneamento, podem trazer de volta a cólera. A cólera já fez milhões de vítimas no mundo. Era a peste antiga, né? Matou milhões de pessoas. Praticamente está erradicada. É uma doença de veiculação hídrica e que, quando tem muita enchente, com muito lixo, com muita sujeira e não tem saneamento, ela se propaga com muita velocidade. E para a gente dizer, mas a cólera já não tem mais. Eu morei na Amazônia. Em 1991 nós tivemos uma epidemia terrível de cólera, eu vi com os meus próprios olhos, eu fui nos hospitais, vi a situação, gente, é terrível, é perigoso, mata muita gente, além de simplesmente derrubar qualquer um, por mais forte que a pessoa seja. E o ano passado, em julho do ano passado, o governo do Pernambuco divulgou um alerta à população por conta de cólera. Então, não é um assunto afastado. Quanto mais graves forem as enchentes, quanto menos saneamento nós tivermos, mais risco as pessoas estarão correndo. Isso tudo sem falar nas ondas de calor que matam milhares de pessoas. A onda de calor que atingiu a Europa em 2003, e aquelas temperaturas estão se tornando cada vez mais comuns, chegou a matar 70 mil pessoas, principalmente idosos. Enfim, nós precisamos estar preparados para esses e muitos outros impactos na saúde humana das alterações ambientais que estão provocando mudanças no clima do mundo. Isso tudo decorrência das nossas atividades antrópicas, dos nossos hábitos de consumo, que aumentam cada vez mais o aquecimento da Terra. Então, gente, cuidado, atenção, porque por mais que o problema esteja acontecendo em outra parte do mundo, a doença pode te pegar exatamente onde você está. Um abraço. Aqui é Silvio Barros, para a CBN.